Mas que maçada, Gertrude. Estou muito aborrecido. Diária a inauguração do Teatro Municipal foi um absurdo, um desrespeito.
Mas o que fazer, meu marido? Cenários da companhia do grande barítono italiano Tito Ruffo não chegaram a tempo de Buenos Aires.
Mas o que, que esse italiano tinha que ir a Buenos Aires? Ele não foi escolhido para inaugurar o Municipal de São Paulo? O que ele tinha que fazer na Argentina?
Ele está em turnê, meu querido marido. Isso é natural. É o Teatro Amazonas em Manaus, Teatro da Paz em Belém, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Colón em Buenos Aires.
Bom, mas agora que construímos o Teatro Municipal de São Paulo, nos tornamos o palco principal da América do Sul.
Data histórica de hoje, 12 de setembro de 1911. Dia da inauguração do Teatro Municipal de São Paulo.
Se o escritório do Ramos de Azevedo não tivesse demorado 8 anos para construir o teatro...
Mas não foi culpa dele. A obra é monumental. O projeto do Cláudio Rossi, unindo os estilos renascentista, barroco e arte nouveau, é maravilhoso e complexo. E a luz elétrica... Dizem que tem luz elétrica dentro e fora do prédio.
Deve ter ficado muito bonito, mas eu gostava demais do velho Teatro São José.
É, mas ele, coitado, foi destruído pelo fogo.
E hoje corremos o risco de um novo incêndio, mas desta vez de protesto.
Como assim?
O Amarante, o Adalberto, o Bevilacqua e eu, e mais alguns amigos, estamos exigindo do prefeito que o Tito Ruffo inaugure o Teatro Municipal com uma ópera brasileira. O Guarani.
Ué, e por que não?
Isso mesmo, por que não? Eu não sei, só ficamos sabendo que o Tito programou a ópera Hamlet de Ambrósio Thomas.
Ele não ousaria fazer essa afronta à sociedade paulistana.
Ele que tem.
Enquanto a elite da nossa cidade se preparava para frequentar o novo Teatro Municipal, uma longa história de sucesso e prestígio se iniciava.
Mas um dos fatos mais marcantes do teatro não foi uma ópera, e sim um evento que assustaria e indignaria grande parte dos paulistanos na época, a Semana de Arte Moderna de 22.
Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Menotti Del Piquer.
Vítor Brecheret, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti, Manuel Bandeira e muitos outros sacudiriam a arte no Brasil com a Semana de Arte Moderna de 22.
Enquanto em 1911 o comendador e sua esposa se preparavam para a inauguração do Teatro Municipal, em 1922 os maiores artistas brasileiros se reuniam planejando um evento.
Já escolhemos a data, de 11 a 18 de fevereiro. Teremos uma semana de exposições de pinturas e esculturas. Vamos abalar as estruturas de arte do Piniquim.
Bem, nos dias 13, 15 e 17, apresentaremos músicas, poesias e palestras. O Graça Aranha vai fazer a abertura.
Vamos promover uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da tal burguesia paulistana.
Está mais do que na hora de termos uma arte brasileira, afinada com as tendências vanguardistas da Europa, porém, sem perder as nossas raízes.
Olha, já está decidido. Dia 13 vamos abrir com o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ele está no Rio e não poderá vir. A leitura será nas escadarias do teatro.
Eu não posso ler. Estou mal dos pulmões.
O Ronald de Carvalho lerá para nós. Ha! Tenho certeza que seremos vaiados. Pouco importa. Vamos abolir por completo a poesia dos grilhões das regras acadêmicas. Viva o século XX! Viva a liberdade!
A independência não é somente política. É, acima de tudo, independência mental e moral.
To be or not to be? That's the question.
Só a antropofagia nos une socialmente e culturalmente.
O mesmo comendador e a esposa que foram à inauguração do Teatro Municipal em 1911 acabam de sair do teatro em 1922.
Estou indignada. Não fica bem para uma senhora se manifestar através da vaia, mas eu não resisti àquele poema Os Sapos. foi demais.
E o Heitor Villa-Lobos regendo a orquestra de chinelo?
De casaca, um pé de sapato e outro no chinelo? Isso é modernismo?
O grande público interpretou o fato como desrespeitoso e vaiou o grande Heitor Villa-Lobos impiedosamente.
E com razão.
Acho que não.
Como não, meu marido?
A casaca com chinelo não foi um ato de vanguarda, explicou o maestro a alguns amigos logo após o espetáculo.
E foi o quê?
Um calo inflamado.
Bom, mas com tanta coisa esquisita acontecendo nesta semana...
É, confundiu a cabeça do público.
E aqueles quadros exibidos no saguão do teatro? Aquela tal Anita Malfatti com os tais cubismo, expressionismo e futurismo?
O próprio Monteiro Lobato, que é dessa turma, escreveu há alguns anos um artigo no Estadão chamado Paranoia ou Mistificação? Descendo a lenha nos quadros da Anita. Principalmente no quadro O Homem Amarelo. Me lembro bem disso.
Anita Malfatti nunca mais haveria de se recuperar da violenta crítica escrita por Monteiro Lobato.
Com o passar dos anos, o Teatro Municipal, que foi construído exclusivamente para a ópera, passou a abrigar outros eventos, como peças de teatro, dança, apresentações sinfônicas. Nomes como Maria Callas, Cassilda Becker,
Rudolf Nureyev, Isadora Duncan, Ana Pavlova,
Arturo Toscanini, Enrico Caruso e até a Vivian Leigh, atriz do filme O Vento Levou, apresentaram-se nesse palco. Mas chega de falar sobre o Municipal. Você aceitaria um convite para ir comigo ver ópera no Teatro Municipal?
Aceito.
Então está combinado para o dia 31. O teatro vai abrir a temporada de ópera.
Acho ópera uma coisa tão romântica. Mas às vezes triste, eu choro tanto na ópera.
O amor e a ópera são maravilhosos.
Recitar, mentre preso da delirio, non so più quello che dico e quel che faccio, eppure dopo sorrezzati. Oh,